Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de habeas corpus ao ex-deputado André Vargas, preso na Operação Lava Jato.
Idosa agredida dentro de agência bancária será indenizada.
Homem que dormia acorrentado à esposa por medo de traição é condenado.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-deputado federal André Vargas.
Ele está preso desde abril de 2015 em decorrência das investigações da Operação Lava Jato. Ricardo Viula.
Seguindo o voto do relator, ministro Teori Zavascki, o colegiado entendeu que, apesar do longo tempo de encarceramento, não é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica. Segundo o ministro Teori, há risco de André Vargas voltar a cometer os mesmos crimes e destacou que os valores desviados pelo ex-deputado ainda não foram recuperados. Em setembro do ano passado, a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, condenou Vargas a 14 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
O Superior Tribunal de Justiça não aceitou o pedido de mutuária no Distrito Federal que pretendia reduzir o valor do financiamento imobiliário.
Em contrato firmado com uma financeira, foi estabelecido o percentual máximo de 30% do comprometimento da renda mensal bruta da mutuária.
Com a perda do adicional noturno e posterior aposentadoria dela, esse limite foi ultrapassado, mas a financeira continuou a enviar os mesmos carnês de pagamento já definidos. Fátima Uchoa.
A consumidora alegou que tanto o aumento quanto a redução dos rendimentos são fatores que devem influenciar na mudança da prestação. Portanto, segundo ela, deveria ser aceito o pagamento com valor reduzido para que fosse mantido o desconto de 30% da renda acertado inicialmente. O Tribunal de Justiça do DF negou o pedido e o STJ manteve a negativa. O relator ministro Raul Araújo reconheceu esse percentual, mas destacou que para exercer esse direito, a consumidora deveria buscar a renegociação do financiamento mediante o aumento do prazo para diminuir a dívida e não apenas reduzir a prestação devida para adequá-la à nova renda.
No Ceará, uma empresa de leilões e uma seguradora terão que indenizar em mais de R$40 mil um comprador que arrematou em leilão um carro indisponível para venda.
O carro estava envolvido em um acidente de trânsito e a ação relativa a esse caso ainda não tinha sido julgada.
A decisão é da 3ª Vara Cível da comarca de Fortaleza, no Ceará.
O comprador terá que devolver o veículo objeto da ação.
A comarca de Tubarão, em Santa Catarina, condenou um homem a 8 anos e 10 meses de prisão por cárcere privado, lesões corporais e ameaça contra a esposa.
Desconfiado de traição, ele mantinha a esposa trancafiada em casa com cadeados e tapumes nas portas e janelas. Carlos Ribeiro.
O homem só permitia que a mulher saísse de casa para trabalhar e ainda assim na companhia dele. Para dormir, a companheira era acorrentada e amarrada ao réu, que mantinha um facão debaixo da cama. Ela também foi agredida fisicamente com tapas e pontapés. Essa rotina se manteve por cerca de 4 meses. Os crimes foram enquadrados na Lei Maria da Penha.
Uma idosa agredida dentro de uma agência bancária deverá ser indenizada em R$10 mil por danos morais.
A agressão aconteceu por conta de uma discussão envolvendo assentos para espera de atendimento.
A decisão é da 4ª Vara Cível do Fórum do município de Serra, no Espírito Santo. Johnny Luna.
O valor a ser pago para a idosa foi dividido em R$7 mil para o banco e R$3 mil para a agressora. Segundo o processo, a cliente foi agredida verbalmente e fisicamente por outra mulher que também aguardava ser atendida. A decisão destaca que a responsabilidade civil dos estabelecimentos bancários é objetiva, cabendo aos mesmos suportarem os riscos profissionais que são inerentes à sua atividade, não podendo se esquivar de suas obrigações.
A Justiça Federal em São Paulo confirmou a condenação de um estrangeiro da República de Camarões.
Ele atestou falsamente a paternidade de uma criança para tentar morar de forma permanente no Brasil. Pedro Scartesini.
O homem registrou a criança no dia 6 de março de 2006 e no dia 22 de março do mesmo ano preencheu um requerimento de permanência definitiva no país, declarando o nascimento da suposta filha. No entanto, uma missão policial realizada no mês seguinte confirmou que ele nunca morou no domicílio declarado. declarado e não era pai biológico e nem de criação do bebê registrado. O camaronês foi condenado a 4 anos de reclusão e vai ser expulso do Brasil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.